Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor especial, gravado durante a Flip 2018 em Paraty. E hoje nós recebemos Luciana Gretter.
Olá, olá a todos.
E também Marcela Fernandes de Carvalho.
Tudo bom,
Marcela?
Boa tarde, tudo bem? Obrigada pelo convite.
O convite é uma alegria, né, da gente estar podendo estar aqui em Paraty. De vez em quando, viu, pessoal, mesmo o programa sendo gravado, é capaz de vocês ouvirem alguma banda passando lá embaixo, alguma coisa assim, porque a Flip é uma festa constante. Eu sou o Cátia Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Luciana Gretter é ilustradora e professora de artes e design. Mora no Rio de Janeiro, já ilustrou mais de 30 livros infantis, juvenis, para adultos. Fez mais de 90 ilustrações, inclusive para outros veículos, tendo sido destaque, e a gente conhece, uma de suas criações para a abertura da novela Joia Rara, da TV Globo. Confessa que sempre se emociona com o movimento da vida. Seu mais recente lançamento é Marinela, o primeiro livro escrito e ilustrado por ela ao mesmo tempo. Marcela Fernandes de Carvalho bordou desenhos ao mesmo tempo delicados e vigorosos. É um elogio ao tempo dedicado ao traçado das histórias, às canções de ninar, aos encontros e às famílias, à alegria dos cordéis e ao enlace precioso entre passado e futuro. Porque com seus versos bordados e histórias, o livro Lampião e o Vovô da Vovó na cidade de Mossoró é, sobretudo, um divertido e fascinante convite à arte de resistir. E a gente pode dizer, não é, meninas, que a gente aqui na Flip se sente como uma espécie de resistência também na nossa literatura brasileira. Como é que você acha isso, Luciana?
Ah, é um momento de encontrar, né? O escritor, o ilustrador, ele trabalha, tem seus momentos de individualismo, né? De ficar em casa, estar no mundo, olhando, observando e escrevendo. E quando a gente vem para um espaço como o da Flip, a gente tem a oportunidade de abraçar, de encontrar, de olhar, de recontar histórias e de criar novas histórias. Alguns dos projetos que eu trabalhei surgiram, nasceram aqui, em encontros com autores, com editores, com histórias que a gente vai escutando. Então, a Flip é uma festa, porque é bom fazer festa e viver festa, né? Então, a Flip tem esse poder, né? Esse caminho da poesia mesmo. São muitas esquinas para a gente encontrar.
Marcela, você que está participando da Flip também, como é que você vê esse movimento, essa festa?
É a primeira vez que eu venho muito a Paraty. Eu tenho uma casa aqui perto, então desde criança que eu frequento esse espaço. Mas eu tenho vindo muito para cá porque aqui tem encontros com bordadeiras, né? Muitas bordadeiras se formando aqui em Paraty de uma maneira muito espontânea, né? E a Flip eu nunca tinha vindo. Eu estou encantada com o movimento da cidade e principalmente com essa resistência das várias Flips, né? Não de uma Flip central, mas de uma Flip que está aí em todos os lugares. É Flip, né? Você está na cidade e você está vivendo a literatura, mesmo que você não queira, né? Tem sempre alguém lendo, tem sempre alguém recitando.
É legal, gente, a gente está falando isso e a Marcela está falando das bordadeiras, porque o livro dela, Lampião e o Vovô da Vovó, na cidade de Mossoró, gente, quantos bordados ele tem nas suas ilustrações, não é?
Sim.
Como é que nasceu a ideia de se fazer um livro assim?
Eu trabalho com bordado já há 12 anos. Comecei a bordar com essa pergunta de como desenha com fio? Como que os desenhos que eu fazia no papel, com aquarela e lápis de cor e outras técnicas, podiam ser desenhados no tecido? E aí, com essa pergunta, eu cheguei no bordado. E aí, desde então, eu venho desenhando no pano, né? E aí, o primeiro livro que eu ilustrei foi com bordado. E também o outro tinha tudo a ver ser com bordado, que era uma letra de uma música, A Linha e o Linho, né, de Gilberto Gil. Então, era bordado mesmo. E esse é uma homenagem às bordadeiras do cangaço, né? Porque o cangaço é a maior marca de bordado no Brasil. Né? No Brasil, o que se tem de bordado foi produzido nessa época, na época do cangaço. Né? Um bordado bem brasileiro mesmo, bem que foi feito aqui a partir de referências da Caatinga, do que elas estavam vendo ali, aquelas cores que dá do cangaço mesmo, né?
E essas cores, inclusive você está falando, a gente vê muita presença do azul nessas cores, né? São bordados extremamente coloridos. E, inclusive, você faz referência, no livro dela, gente, tem referência às festas, à cultura também nordestina, né, Marcela? Teve pesquisa, muita pesquisa nesse livro?
É, e muita pesquisa nesse livro, porque essa é uma história de verdade, né? Que começa essa... Então, isso foi até uma dificuldade minha, porque eu fui lá, né, na cidade mais de uma vez. E aí depois teve uma vez que eu fui, depois de ter lido muitos cordéis, que tem muitos cordéis escritos contando essa história do meu bisavô, né, que foi prefeito da cidade. E a casa dele hoje é o Palácio da Resistência, tem esse nome bonito. A casa desse meu bisavô hoje é uma sede da prefeitura, chama Palácio da Resistência, que é a capa do livro, que é essa imagem dos fardos de algodão na porta da casa. Então, sim, muita pesquisa, né? muito contato com a realidade dali e a leitura do Raul Fernandes, que foi meu tio-avô, que fez a Marcha de Lampião. É uma etnografia assim, bem referência, com o prefácio de Câmara Cascudo. Os pesquisadores lá do Potiguar, né, são muito orgulhosos desse feito de Rodolfo Fernandes. Né, que o cangaço não se criou no solo potiguar. Né? O Lampião invadiu o estado e ele passou só 4 dias lá. Foram 4 dias, 2 para 3 para entrar e 1 para sair correndo de um jeito que nem sabe como, porque ele, em 2 dias, ele estava já em Limoeiro, que é onde tem a foto mais consagrada dos cangaceiros, uma foto bem famosa, foi tirada em Limoeiro 2 dias depois da invasão de Mossoró. E ainda tem lá nessa foto, isso é só curiosidade esse livro, tudo coisa que não está no livro que eu estou falando, né?
Ótimo, porque aí a gente ouve você aqui no Conversa com o Autor, né? E depois a gente vai ver mais ainda quando a gente for ler o seu livro.
Isso.
Inclusive, gente, vamos só situar. Marcela Fernandes Carvalho, quantos anos você tem?
Eu tenho 34.
34. Você está falando de uma época, se você fala do seu bisavô, você fala em que data? Você
fala meu bisavô viveu em... Essa invasão de Lampião à cidade de Mossoró foi feita em 13 de junho, por isso os santos, a festa junina. A cidade realmente estava enfeitada para os festejos de São João, né? Então, no 13 de junho, foi dia de Santo Antônio, Lampião invadiu a cidade de Mossoró em 1927.
E aí, qual foi a reação do prefeito, que era o seu bisavô?
Isso, o prefeito recebeu uma carta, um mensageiro chegou, a gente tem essa carta, a carta foi doada a um centro histórico de lá da cidade, tem uma cópia da carta no livro, né? E aí a carta é escrita de próprio punho, Coronel Rodolfo, venho aqui, a carta é um poema, é assim, os erros de português do cangaceiro são verdadeiras inspirações, ele vem pedindo, assim, peço a importância... E uma criança me sugeriu que eu... Por que você não bordou a carta? Uma criança me falou
para um dia numa escola. Ah, sugeriu para você bordar, inclusive, a carta que ele fez. Ah, está aqui, senhor Rodolfo. É isso mesmo. Estando eu até aqui, pretendo, indo já, foi um aviso. E aí continua.
E aí continua, isso? Porque no primeiro aviso, essa é a segunda carta que é enviada para o Palácio da Resistência. Né? A primeira carta pedia 400 contos de réis. Que é muito dinheiro. Na época, hoje corresponde a 40 carros populares. Se você for numa concessionária comprar, ele zero. 400 contos de réis. Foi o que ele pediu. E aí o Rodolfo Fernandes respondeu na carta, que essa carta não foi localizada, claro. Meu tio, avô, procurou muito Raul Fernandes, essa carta não achou, mas a gente sabe que na carta-resposta, Rodolfo Fernandes disse: os bancos estão fechados e não temos a quantia. E aí foi firme na palavra, né? Disse, no bilhete diz não. E aí eles invadiram, no final da tarde daquele mesmo dia.
E como é que a cidade reagiu?
A cidade reagiu com bala. não recebeu apoio do Estado, quer dizer, não tinham militares preparados, tinha assim, o guarda, o tenente, né, tem até o nome, eu esqueci o nome dele, e outros responsáveis, algumas armas que tinham lá, né, e reuniram as armas e deram nas mãos das pessoas da cidade mesmo. Padres entraram nessa pequena guerra que durou uma hora. Durou uma hora, foi uma hora de tiroteio.
Gente, uma hora de tiroteio?
Uma hora de tiroteio.
E colocaram o Lampião para correr?
Colocaram o Lampião para correr. Morreu um cangaceiro, o bandoleiro Cochete, e um outro bandoleiro Jararaca, que era bem famoso, que aterrorizava ali. Tem vários cordéis contando as histórias de Jararaca. Jararaca foi ferido na perna e morreu preso na cidade. Isso é outra curiosidade que não está no livro, que assim, o túmulo de Jararaca, que morreu preso na cidade de Mossoró, é super visitado. Com frequência, as pessoas vão ao túmulo dele e prestar homenagens. E, recentemente, ele foi reformado, criaram o maior mausoléu, bem maior que o do meu bisavô, sabe? Ele é uma entidade respeitada lá, o Jararaca. E tem mais uma coisa. A cidade, há 10 anos, faz uma encenação contando essa história. E o espetáculo chama Chuva de Bala. Chuva de Bala.
Gente, parece tão poético, né? Chuva de bala.
É.
A gente acha que são
muito, né? Eu até cito aqui no livro, eu falo. E por esse mesmo motivo, o episódio ficou famoso. Por ser uma chuva de bala que não é doce gostoso.
Isso. Gente, olha só. Vocês estão curiosos para ouvir mais histórias da Marcela Fernandes de Carvalho? Eu vou deixar vocês curiosíssimos. Porque se a gente está falando agora em chuva de bala, está falando em guerra, em uma hora de tiroteio, vamos para um assunto mais, hein? É o convite que eu faço a vocês com a Luciana Greter. Porque a Luciana Greter, com Marinela, ela praticamente vai ao outro lado da ponte para trazer para a gente uma coisa também poética. Não é isso? Uhum. Já que a gente está falando do trabalho da Marcela, mas que nasceu a partir de um olhar seu sobre um outro tipo de pessoa, um outro tipo de ideia. Vamos falar de Marinela, Luciana.
Bom, eu já tenho 40 anos e eu tenho gostado muito de conversar com as comadres. Muito se aprende em conversa de comadre, né? Muito, muito eu confio na conversa de comadre. E eu estava na casa de uma comadre minha, e ela conversando com uma comadre dela, essa outra comadre um pouco já mais velha, dizendo que um dia a estrela ainda ia brilhar no céu de poesia e um amor ia chegar. E aí essa minha comadre, um pouco irônica, disse: "Ah, você está esperando o príncipe encantado?" E ela pensou um pouco e disse: "Esperando não, eu estou vivendo. Mas um dia há de acontecer." E aquilo me despertou para uma história que eu acabei escrevendo, que é a história de uma criança, de uma menina que nasce num sertão. E eu localizo esse sertão, um sertão mineiro, não um sertão nordestino. Eu localizo um sertão mineiro porque, no meio do processo de escrita, eu me deparei com um livro, Violeiros do Brasil. E, folheando esse livro, identificando vários violeiros brasileiros, as rodas de viola, eu não tinha nenhuma mulher ali tocando viola, nem sendo retratado no livro, né? E eu vi Marinela ali de alguma maneira, no meio naquela roda. E aí eu fui construindo a personagem desse jeito. Ela era uma menina nascida num sertão, num castelo, que na verdade é uma casa de barro, de tijolo, mas é um grande castelo, né? E ela é criada por duas mulheres que amorosamente lhe dizem que um dia um príncipe chegará para ela se casar. E ela cresce acreditando, de dia bordando o véu, de noite olhando as estrelas do céu. E é uma infância feliz, mas é uma infância com essa expectativa. E uma expectativa que é tradição, né? Muitas gerações cresceram assim. Minha avó cresceu assim. Minha avó me dizia isso. E a minha avó do sul do país, né? Então, eu quis deixar que essas duas mulheres referências para Marinela fossem mulheres que diziam isso porque tinham escutado isso, né? Não estavam contra uma emancipação daquele ser. Elas simplesmente diziam o que elas tinham vivido e feito mesmo, a espera. Mas aí, no meio do caminho, Marinela olha pela fresta, o príncipe ela não vê. E aí tem um lance na vida dela. Ela acredita que o encontro com as forças da natureza podem lhe trazer sabedoria. Ela acredita que o encontro com as mulheres da região podem lhe trazer mais sabedoria. Então, ela aprende a tocar e a cantar versos de improviso com as lavadeiras. Ela se recolhe nas noites frias, ela faz fogueira, ela vai para o ribeirão tomar banho, e ela vai acreditando que nessas experiências vividas por ela, ela vai reconhecer que o tempo é soberano, que o tempo é mais presença do que espera. E aí é um livro que fala simplesmente dessa realidade bem vivida. E... bom, não tem um fim definido. Inclusive, uma criança um dia falou assim, mas ela se casa? E no livro não tem uma cena de um casamento. Tem a cena de um encontro. E se for bom, e se esse caboclo for ajeitado, tiver em cavalo bem selado, se ele for bom de prosa, de verso, pode até ser que ela se apaixone. Então, é um livro que conta com essa naturalidade, uma vida em que se reconhece a possibilidade de que você tem muito para aprender e no seu caminho as coisas vão acontecendo, né?
E vão acontecendo, gente, para quem vê o livro, para quem lê o livro da Luciana, eu disse que a Luciana ilustrava também, né, assim como a gente tem a Marcela, e ele é um livro muito de luz. Ele está todo em cima do amarelo, está todo em cima das cores quentes, das cores que parece que vão abrindo caminho também, e as várias possibilidades, que é mais ou menos o que carrega essa história, né, Luciana?
A escolha da paleta de cores, eu tive um aprendizado, você estava comentando do trabalho que eu fiz para a novela, que foi um trabalho que teve uma visibilidade de 8 meses na televisão, realmente foi um trabalho... foi importante para mim em vários aspectos, né? Trabalhei com uma equipe muito grande e aprendi muito com todos ali. E aí eu estava fazendo um trabalho para essa novela, e essa novela tinha uma paleta definida de cores também, eram as cores quentes. Mas, num determinado momento, eu tinha que fazer uma cena de uma nevasca, de uma tempestade de neves, e era muito frio. E aí eu coloquei um branco, um prata e tal, e eu recebi a ligação da diretora da novela. E eu já estava quase entregando o trabalho, eu tinha ido a dar um mergulho no mar, voltado, sentado na areia ali, parado, esperando um pouco, contemplando. E aí toca o telefone e ela fala, amor, fugiu da paleta, prata nem pensar, branco nem pensar. Eu falei, o nome da diretora da novela é Amora Maltner, e eu falei, mas Amora, eu vou representar o frio com as cores quentes, né? Eu tinha que estava tentando entender o que ela estava pensando sobre isso, né? E aí ela sabe aquela cor quando o sol deita no fim de tarde na neve. Eu nunca tinha ido nunca para lugar de neve, não conhecia isso que ela estava dizendo, mas eu estava na praia. E aí eu olhei para a areia e era exatamente o tom que eu imaginei que quando o sol se deita na neve tem esse dourado, né? Que reluz e tal. Eu falei, sei qual é essa coisa.
Sei tudo, tô aqui na praia, mas eu sei tudo disso.
Então, a cada trabalho que eu venho fazendo, foram muitas parcerias, né? A ilustração é um trabalho de parceria com o escritor, né? Tentando representar essa bagagem cultural que ele tem, as memórias que ele traz. Então, a ilustração é quase que um projeto. Cada livro é um projeto onde eu encontro com essas vivências, né? Desses autores, claro, com os editores, o que eles imaginam para o projeto também. E aí, nesse caso desse trabalho para a televisão, veio esse maior aprendizado e essa liberdade. E aí, com a Marinela, eu cheguei a fazer várias ilustrações em que eu tinha os azuis, a noite era azul, era roxa, porque eu queria, inclusive, fazer o amarelo e o roxo nesse projeto, que são cores complementares. E aí, as primeiras ilustrações que eu fiz, eu carreguei nisso roxo. Então, era o amarelão, o roxo, o amarelão. Mas aí, depois, na narrativa visual, quando eu coloquei todas as ilustrações assim, no sofá da minha casa e fui lendo, assim, aquilo me incomodou muito. Eu desgostei da ideia. E aí, a gente também poder desgostar e reviver o que quer, né? Trazer à tona o que quer. Eu tive essa liberdade com a editora e a gente, então, suprimiu esses tons azuis. E aí e até porque, quando tinha muito essas duas cores, a gente tinha menos luz. Essa luz que você viu na imagem, ela não estava acontecendo nas ilustrações iniciais. Ah. E aí, quando eu suprimi esse azul e deixei o amarelo e o branco e esse vermelho de uma maneira mais clara, mais uma síntese, né, que você pode viajar mais, eu fiquei realmente mais feliz. É um livro que me trouxe muitas alegrias. Ele ganhou um selo agora da Associação de Escritores e Ilustradores, a AELIGE, pelo conjunto de ilustrações. E eu tenho... eu considero que ele tem uma referência também nesses desenhos que as violas carregam, né? A viola tem muito particular. Então, esse primeiro desenho da capa aqui, essa vinheta, ela é inspirada numa das violas que eu fiz essas pesquisas todas. E ela passou a ser uma menina violeira, assim, né? No meio do processo.
Luciana, agora, o que, que veio primeiro, o texto ou o desenho? O desenho ou o texto?
Primeiro veio essa história dessa conversa de comadres. Primeiro eu ouvi elas conversando sobre essa história da espera, do casamento, do amor, das alegrias, da vida, da sabedoria, da liberdade da sabedoria, né? E aí depois eu fiz um primeiro desenho com lápis de cor num papel pardo, num papel de meio tom. Então eu lançava os brancos e os pretos, desenhando as luzes e as sombras. Porque eu achei que o sertão tem a terra, né? Porque cada texto tem uma materialidade. Alguns textos são água, alguns textos são terra, alguns textos são luz, alguns são sombra. E aí o ilustrador vai buscar essa técnica que vai favorecer a leitura, né? O clima da história. E aí eu achei, não, é lápis de cor, é terra. Mas aí depois eu fiz um outro, que é um desenho que depois eu trabalhei melhor para virar a capa, que era uma aguada, que era de aquarela. E aí eu considerei que, mesmo sendo terra, esse texto era mais fluidez e a aquarela me trazia mais essa fluidez. E aí eu acabei optando pela aquarela e pelo nanquim, que é uma cor um tanto mais forte, que pode ser um tanto mais forte, né? Chega num opaco e tal. E aí optei por essa técnica de aguada.
Gente, olha, a gente não imagina, não é? Quando a gente conversa com dois autores, assim, ou duas autoras, no caso, hoje, o que está por trás, nos bastidores da realização, da criação de um livro? Que parece tão simples, não é? Você pega, lê uma história, vira as páginas, nossa... Quanto estudo, quanta pesquisa, quanta bagagem de vocês duas nesses dois livros de vocês. A gente está quase para entrar no intervalo da gente. Vou pedir para você ler um trechinho do seu livro e depois vou pedir a Marcela para ler um trechinho do dela. Qual que você vai escolher para a gente, Luciana?
Eu escolhi o trecho que é o trecho da virada.
Vamos ouvir, então, o trecho da virada.
Marinela se dedicou a cantar versos de improviso, cultivar rosas sem se espetar com os espinhos. Desenhar pela estrada, inventar os caminhos. Sem pressa, aprendeu que ela era dona do tempo e que sublime o tempo é.
Nossa, gente, bonito. Que sublime o tempo é. E como o tempo não para, Marcela, vamos ouvir o que você selecionou para a gente ouvir nesse finalzinho desse primeiro bloco.
Tem uma tal árvore, não se pode subir nela. A árvore genealógica não se espia da janela. No Rio Grande do Norte tem Baraúna, Imburana, Sete Cascas, Carnaúba, Mulungu e Cajarana. A árvore genealógica é um pouco diferente. Não plantamos com as mãos, mas conta a história da gente.
Ah, gente! Agora, como é bom, né, contar uma história dessa para criança. Vocês têm toda a razão. Não só pela beleza das ilustrações de vocês, mas pela sonoridade das palavras escolhidas. Porque isso tudo também é pensado por vocês, né? É. Cada palavrinha que vocês colocam ali, ela vai ter um sentido dentro de toda aquela história que vocês estão fazendo. Bom, a gente vem com mais novidades por aí, né, no nosso segundo bloco. O que a gente vai falar no segundo bloco? O que tem de curiosidade? Vamos deixar só no ar, Marcela? Uma curiosidade do livro?
Curiosidade?
Isso, da história do avô, da avó.
Já falei o valor da quantia, né? Já tinha falado.
Já. Tem alguma coisa no romance? Vem algum tempero por aí?
Talvez eu tenha contado muita coisa já. Posso contar? Ah, tem uma coisa. Eu posso fazer assim, quer ver? Ó. Tem uns passarinhos nessa história.
Gente, olha, pessoal, esse foi um passarinho criado pela Marcela agora aqui na gravação. Eu garanto a vocês que ele não entrou pela janela aqui do nosso estúdio aqui em Paraty. O que vem de Marinela? Uma curiosidade?
Eu vou contar o finzinho da história.
Ih, pessoal, jura?
Juro.
Gente, olha só, essa gravação especial a gente está fazendo aqui na Flip, em Paraty, com a presença de Luciana Greter, com a presença de Marcela Fernandes de Carvalho, com duas histórias maravilhosas, Lampião e o vovô da vovó na cidade de Mossoró, Marinela, e a gente volta com tudo isso e mais alguma coisa daqui a pouquinho, logo depois do intervalo do nosso Conversa com o Autor. Até já!
Estamos apresentando Conversa com o Autor.
Estamos de volta com o nosso Conversa com o Autor, que está sendo gravado na FLIP, Festa Literária Internacional de Paraty. A gente está em Paraty nesse momento, vocês já vão ouvir esse programa, já vai ter acabado a festa, mas é uma festa que a gente quer que continue na memória das pessoas, principalmente para que a gente possa cada vez mais ter mais livros, não é? Cada vez mais a gente ter mais pessoas lendo, e no caso hoje aqui, crianças lendo. Estamos com Luciana Greter, que escreveu e também ilustrou Marinela, e estamos com Marcela Fernandes de Carvalho, que também tem o livro Lampião e o Vovô da Vovó na cidade de Mossoró. Gente, ambas são da editora Zit, não é? Que é uma editora que tem um grande trabalho voltado para a literatura infanto-juvenil. E essa literatura é que a gente agora vai nos detalhes, como a gente prometeu para o público que estava em casa. Marcela, o que, que você ia contar para a gente?
Da surpresa do livro, que essa lá no Palácio da Resistência, onde foi a casa, né, onde foi enviada a carta que Lampião enviou para Rodolfo Fernandes, meu bisavô, tem uma cajarana, tem uma árvore que estava lá desde aquela época. E foram os passarinhos, esses que eu aprendi a falar com eles, que me contaram essa história. É assim que termina o...
Agora, gente,
essa
olha,
é surpresa,
né? A sua prática para fazer passarinho, gente, sem abrir a boca, porque eu preciso contar isso para vocês. Ela está fazendo esse som aqui sem mexer.
Dá até para disfarçar mais, né? Você viu que
isso, agora
séria.
Você ficou séria. É. Vamos de novo? Caramba, isso tudo você aprendeu lá.
Não, esse assovio eu venho treinando. A minha filha fez 8 anos agora. Eu falei para ela que ela já pode começar a treinar. E ela tá indo bem. Eu desenvolvi na infância isso. Isso é assovio. Na adolescência, eu ficava no fundo da sala, né? Atrapalhando os professores.
Ah, e eles não sabiam de onde vinha aquela passarinhada toda. Agora você vê...
Essa cara de anjo.
Com essa carinha de anjo.
Depois, por isso, virei professora e até hoje estou lá com os meus anjos, né?
Está com os seus anjos. Não, e você, na verdade, vem de uma família guerreira, não é? Porque essas histórias todas que a gente conta, que você contou para a gente no primeiro bloco, inclusive, gente, ela falou, para quem está começando com a gente agora no programa, ela falou de uma da cidade de Mossoró, que foi invadida por Lampião, né? E que, na verdade, foi invadida por Lampião, e a gente recebeu, assim, de surpresa, né? Quer dizer, as pessoas que estavam na cidade não sabiam, o seu bisavô era prefeito, e, de repente, ele estava ali com Lampião, e uma hora deflagrou, pá, vai embora Lampião da cidade. Como é que a cidade ficou depois dessa invasão de Lampião?
A cidade ficou muito fortalecida. Assim, de início, claro, ficaram mais de semanas com as trincheiras armadas, as mulheres e as crianças que tinham saído da cidade permaneceram ausentes durante 1 ou 2 semanas. E aí, bem aos poucos, as pessoas foram descendo das suas trincheiras, foram buscando fazer contato. Era uma cidade pequena, mas já grande, já tinha cinema, já tinha telégrafo. Então, esse cangaceiro que foi com a perna, teve a perna ferida, o Jararaca, ele foi reconhecido, resgataram ele tentando fugir pelos trilhos do trem. Então, ele foi levado à prisão. Então, todos esses... Ter um cangaceiro preso foi um recurso de chamar a atenção, né, do governo, do Estado e também o governo federal, para a cidade receber apoio. E aí vieram carros para resgatar esse cangaceiro. E aí a cidade foi se reestruturando. Mas hoje, eu, como visitante da cidade, né, eu reconheço que isso foi uma, criou-se uma força em torno desse tema. Né? A cidade é uma cidade que tem essa bandeira da resistência. Né? E é muito bonito de ver como hoje eles atualizam esse termo. né? Então, a Casa do Prefeito é o Palácio da Resistência, a antiga Estação Ferroviária é o Memorial da Resistência, foi lá que o livro foi lançado em 13 de junho do ano passado. É, o Memorial da Resistência é um museu ao céu aberto, que tem várias imagens dos cangaceiros, dos trajetos que foram criados para que eles pudessem chegar na cidade. É muito interessante como a cidade se mobilizou para tratar desse tema. E, graças a uma forte... tem uma associação, eu sou membro dessa associação, com muito orgulho, né, da Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço. Tem muitos pesquisadores dessa área lá no Rio Grande do Norte. E eles defenderam esse argumento, porque muitas cidades do sertão prestigiam, né? Lampião e Maria Bonita são nossas bandeiras do sertão brasileiro, né? Lampião é um fascínio, né? Maria Bonita é uma figura importante, até para o feminismo, até para a gente pensar o lugar da mulher na sociedade, né? Imagina essa mulher. Ela saiu da casa dela, ela mesma foi atrás deles, né? Então, lá na cidade de Mossoró, não. Graças a essa pesquisa bem profunda que eles fazem em torno do cangaço, né? Como a cidade se coloca em relação ao cangaço? Não, foi uma cidade que resistiu ao cangaço, né? Não aderiu, não tiveram coiteiros, não tiveram... Não, foi uma cidade que resistiu ao cangaço. E hoje isso se atualiza num gesto presente de manifestação artística, quer dizer, Museu ao Céu Aberto, Palácio da Resistência, o espetáculo Chuva de Balas, que é um espetáculo grande, é uma coisa lindíssima, os atores locais, gratuito, são 3 finais de semana.
Quando, Marcela?
Normalmente começa, pega bem a Mossoró, cidade de Junina ali, né?
Isso, bem o mês de junho.
Bem então. O mês de junho, E aí pega uns 3 finais de semana, de quinta a domingo, não devem dar umas 12 apresentações ou um pouco mais. E artistas locais, assim, tem menino que já faz 10 anos. Então, tem criança que começou a assistir esse espetáculo com 5 anos de idade e hoje está lá dançando.
É ator e participa como artista.
É ator e é bailarina, porque é um musical. Então, é muito bonito. Assim, eles estão fazendo um trabalho realmente de resistência, porque você levar para o campanário da igreja um espetáculo gratuito que conta a história da própria cidade, realmente é uma ação.
Agora, Marcela, você fala do seu bisavô, aqui a gente tem o vovô da vovó, né?
Ah, isso é
muito legal.
Ele
teve um filho, não é isso? Esse bisavô? Teve vários.
Teve vários.
E um deles é o seu avô.
É, exatamente.
Que é esse aqui da história.
Não, o meu bisavô é que
é o
Rodolfo Fernandes.
Rodolfo Fernandes.
Esse termo, o vovô da vovó, foi a minha filha que criou, que eu achei incrível, quando ela codificou essa figura que é tão distante para as crianças, né? É o avô da avó, quer dizer, é o tataravô dela, é muito longe, é uma pessoa muito distante. Mas a avó é a avó dela.
Que está ali com ela pertinho.
Que está ali com ela pertinho, que é minha mãe, né? Então, é uma coisa que dá um nó na cabeça. Até a Laura, na época, quando ela leu o texto, ela falou, isso é muito confuso.
A Laura, gente, a quem a Marcela se refere, é a Laura Van Bokel, que é exatamente a editora responsável pela publicação dos livros. Então, ela deve ter pensado, peraí, esse avô é de quem mesmo, hein? Peraí, essa avó... Tá...
É assim, do meu bisavô, ele foi pai. Já eu... Sou a bisneta do meu avô, desculpa, olha como é confuso. Do meu avô, ele foi pai. Já eu sou a bisneta de Rodolfo Fernandes, aí eu digo para ela, a sua avó, que é minha mãe, é neta.
Não, e o mais legal é o seguinte, os adultos realmente complicam, né? Porque a criança foi direta. Pronto. Não, já sei o que ele é. Ele é o avô da minha avó. Pronto.
Perfeito.
Fechamos a questão e partimos para outro capítulo, que já está bom para a compreensão, não é isso? Marinela é de fácil compreensão para as crianças, Luciana? Você que está rindo aí das histórias da Marcela.
Estou tendo alguns retornos, Kátia. Estou tendo alguns retornos. Uma grande amiga leu para o filho tem uns 6 anos, e disse, Lu, esse livro é para mim, né?
Ah!
Esse livro teve uma resenha de que diz que é um livro feminista, da emancipação feminina e tal. E mesmo sem dizer em nenhum momento tem esse termo. Mas, de fato, E algumas, outra criança disse, é um livro bem sentimental, né, mamãe? Essa outra amiga que é a escritora me relatou. Outro disse, mas essa história não tem um fim? Mas a vida amorosa, a vida de encantamento tem um fim? Né? É. A gente está sempre se reencantando e sempre se reapaixonando.
Você,
né?
É bom você colocar isso, porque, sinceramente, gente, você vai fugindo, você e tantos outros autores e autoras também, vão fugindo do príncipe encantado com o cavalo branco.
Total.
E com o ponto final do Éramos Felizes para Sempre.
Total. É, esse Éramos Felizes para Sempre é que é onde mais, na verdade, não existe nada nesse trabalho. O caboclo bem ajeitado, que chega num cavalo bem selado, que aí no livro está mais para um cavalo bem de roça, né? Ele tá ali. Por que tá ali? Porque é um amor, né? Ela tá no lugar de se apaixonar. Agora, o que eu acho curioso também, que tem me surgido, é que essa menina, se ela se apaixonar e ela tá numa, acaba o livro numa roda de viola, né? Se a roda for boa, né? Mas eu digo o seguinte, daí pode surgir um fruto. E aí eu já até imaginei que se nascer uma filha desse casal, vai se chamar Joinha.
Olha.
Porque é a mistura dos nomes das duas mulheres que criam a Marinela na história.
Aham.
Que é a tia Antoninha.
Aham.
E a avó Joralda. Joralda é o nome de uma mulher que eu conheci no Maranhão em 2014. Uma senhora que... É, diz ela que é a última rendeira da região. De lá para baixo, ninguém mais quer render, não, minha filha. Aqui só eu. E o nome dela é Joralda. Joralda. Jota. Joralda. E eu achei esse nome muito autêntico, né? Muito marcante. E aí o livro é a Vó Joralda. E ela é representada na história, que diz que Vó Joralda é uma fada e tia Antoninha é uma rainha. Para ela, Marinela, né? Então, para a Joralda, ela... Eu evito até, tem várias ilustrações em que eu tento, em várias delas, nem colocar os pés, porque para a Marinela, a vó Joralda é uma fada. Então, eu tento... As pessoas não identificam isso, mas é uma intenção, ela não aparece os pés dela.
Nossa, gente, a gente já, precisa parar para prestar atenção.
Já a tia Antoninha, ela é tão... Ela tem tanta... Ela entrou a cá... Entoa ladainhas, guarda cartas, desata nó em cabelo e nó de linha. E aí, para representar nessa ilustração, eu tive o meu marido me contou que ele viu uma sobrinha nossa, uma filhadinha nossa querida, pentear a galinha. Ela mora na roça e o nome dela é Yara. E ela disse, e o João Bina viu uma cena dela penteando a galinha dela. Aí eu falei, não acredito. Você jura que você viu a Yara penteando uma galinha? Vi. Pronto. Falei, essa cena estará em Marinela. Então, aqui em Marinela, ainda criança, pentei uma galinha. Enquanto sua tia desata o nó do cabelo. Então, tem alguma a ilustração conta diversas histórias para além do texto. Isso é uma coisa que eu tenho tentado na minha vida de ilustradora. É ver de que maneira que eu posso encontrar aquilo, encontrar uma cena, sem que ela seja exatamente o que o texto diz, mas que ela conte para além do que o texto diz, né? Então, essa é a minha busca de imagem.
Isso é uma sacada.
Porque a imaginação é soberana, né? A tradição oral, ela que vem guardando as histórias da nossa história, através da nossa existência. E o livro é um vestígio, é um objeto de vestígio, é um lugar da memória, né? Mas ele, a imagem não pode encerrar a possibilidade de imaginação.
E mais, quando você faz isso, das imagens terem situações do cotidiano ou que estão se passando ali, é o seguinte, né, pessoal? Nós somos várias histórias. Nesse momento, a gente está aqui gravando esse programa, mas tem alguém que está gravando ali, não é? Para que nós possamos estar aqui falando. Tem alguém que está fazendo uma produção do outro lado, que está vivendo histórias paralelas às nossas. E quando você propõe isso com os desenhos, com as ilustrações e o texto vai contando uma outra história, de certa forma você diz para a criança o seguinte, olha, tá acontecendo muita coisa, viu? Tá aqui essa minha história, mas não é só essa, viu? Tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Então isso é muito legal de vocês fazerem. Até porque, né, pessoal, dependendo do olhar da criança, uma pode ir em determinada coisa, a outra vai em outra, e o seu livro não se encerra.
São muitas as camadas da leitura. E essa leitura também, ela é ao longo do tempo. Eu tenho um livro que eu li quando eu era criança, chamado O Equilibrista. Você se lembra desse livro? Era Fernanda Lopes de Almeida. E o ilustrador, eu acho que era Fernando. Ou eu realmente agora não tenho essa informação precisa. Era Fernando e Fernando. O ilustrador e o escritor, ou vice-versa. E é um livro que eu li na infância e que eu, até hoje, volto a ele. Tem livros que seguem com a gente. Por exemplo, uma referência de literatura infantil, para mim, é Silvio Ortoff, que eu li criança, mas que eu reli quando a minha filha completou 6 anos e ela estava numa escola em que tinha um projeto de troca-troca e ela trazia para casa e ela começou a trazer o Manual da Fada Fofa. Manual de Boas Maneiras da Fada Fofa, da Silvia Ortoff. Quando eu reli Silvia Ortoff e essa irreverência e esse empoderamento, sim, nos livros de Silvia Ortoff, empoderamento do feminino e das verdades de cada um de nós, de como nós queremos ser e devemos ser, né? Contanto que tenhamos sempre uma vassoura que nos sustente. Ela diz, vai voar... Então, pega uma vassoura que te sustente, minha filha. Mas aí você pode ir, né? É. Então, era uma festa. Quando ela ia para o colégio, voltava. E aí? Você trouxe o Silvio Ortoff? Aí a gente deitava e era aquele momento de festa. Então, são livros que continuam... A literatura infanto-juvenil, ela forma leitores? Sim. É uma categoria... de resistência, porque para muitos fazemos livrinhos para criança, mas a literatura infanto-juvenil ela forma amantes pela literatura e é assim que temos a literatura adulta, né? Inclusive, assim, uma fala que eu gostaria de deixar bem registrada é que temos a Flip, que é uma grande festa literária, e que, lamentavelmente, tivemos uma redução muito grande da Flipinha, que eu participei como ilustradora convidada da edição de 2014. Tivemos vários escritores e ilustradores convidados. Nossos livros foram enviados às escolas da cidade. Durante o evento, nós fomos às escolas, tivemos contato com os estudantes, apresentamos nossos processos de criação e tivemos mesas nas tendas principais, tivemos mesas redondas, tivemos oficinas, performances de ilustração dentro da programação oficial. E a Flipinha hoje ela está reduzida, resiste, mas de uma maneira que não se compara ao que foi vivido durante muitos e muitos anos. Então, é um trabalho essencial de formação de leitores que a gente deveria... acredito que todos os esforços são feitos e que, de alguma maneira, a gente consiga retomar esse projeto, porque ele faz muito sentido, né? Porque a leitura ela é desde o momento que nós abrimos os olhos, né? A leitura de mundo. E o livro como objeto de reunião de informações imagéticas, narrativas textuais e visuais, é mais um caminho para favorecer essa leitura de mundo, né? Para fortalecer, para nos tornarmos seres críticos e coerentes e com a história mesmo da humanidade, com a nossa própria história, com a poesia. Então, vamos fortalecer esses movimentos da literatura infanto-juvenil, fortalecer as associações, fortalecer as feiras literárias, porque é um contínuo, né, de ação para que a literatura adulta se mantenha interessante,
pois
né,
a
todos.
Pois é, isso que eu ia dizer a você, Luciana Greta. Você tocou num assunto interessante. A literatura adulta, ela existirá se você tiver criado antes...
O hábito da leitura.
O hábito da leitura. Ou se você tiver criado antes agentes de leitura, isso. Motivadores, aqueles que vão fazer todo esse trabalho.
É toda uma rede.
Uma rede no qual vocês fazem um grande papel como escritoras e como professoras também. Essa rede importante que é a dos mestres, aqueles que estão fazendo esse papel magnífico, que é o de também transformar isso tudo, não é? E mais, né, meninas, é trazer soluções para essas crianças, que muitas vezes está numa história.
Escutá-las, né?
Escutá-las.
Porque nem sempre o professor vai conseguir uma resposta igual de todos os seus alunos, o que às vezes até parece que é a busca dos professores. A cada livro vai ter uma possibilidade de leitura, né, a partir de cada um. E que isso seja muito respeitado e muito vivenciado nas escolas. Até mesmo já ouvi que uma outra professora dizendo: Silvio Ortoff é lindo, mas a gente não tem como trabalhar, né? Como se, por exemplo, tem uma moral da história. Não tem, não é para ter nesse caso,
né? Não tem
como
trabalhar. Não
você, ter, a gente tem mais é que deixar... É justamente o movimento da liberdade que vê surgir os caminhos e as conversas e as possibilidades. Né? A gente não tem que ter uma... Não tem que guiar nesse sentido. Tem que deixar surgir, né? E escutar as crianças.
Pois é, a Marcela Fernandes Carvalho, que também trabalha né, com crianças e também é professora, enfim... No caso de Lampião e o vovô da vovó na cidade de Mossoró, quais as respostas também que você tem quando você trabalha, já que a gente está usando esse termo, né, que foi trazido aqui pela Luciana, bem falou, qual é o resultado que você vê quando você traz uma história dessa do Nordeste brasileiro?
As crianças ficam muito impressionadas, são muitas perguntas em torno da batalha, né? Eu tive uma experiência numa escola municipal... que eu contei para todas as turmas no ano passado, e a gente estava vivendo o tiroteio na Rocinha diariamente. Né? E as crianças, a maioria delas, eram de lá. Era uma escola no Jardim Botânico. E quando eu fui contando para eles, canto, né, a história para eles com violão, e só depois é que eu paro e vou mostrando as imagens e falando. E nessa hora? Né? E aí a gente começou a conversar e não teve como não falar do tiroteio. Né? Eles vivem. E assim, no livro tem as cenas das mulheres saindo da cidade com as crianças. A cidade ia ser invadida, era um território e que ia deixar de ser pacífico. Né? As crianças não iam poder brincar na rua naquele dia e nem nos dias... Mas eles não. Eles estão vivendo o tiroteio. Eles estão vivendo tiroteio diariamente e eles estão na rua brincando e eles não vão pegar um trem e vão voltar e aquilo vai ter acabado. Né? E tratar desse assunto com as crianças sem a graça disso em algum lugar é muito duro. Né? E é até difícil falar. Assim, é melhor nem falar. Né? Enfim...
Porque isso, na verdade...
Uma hora de tiroteio, eles vivem em 24 horas.
Pois é, isso que eu ia dizer a você. O seu livro traz uma hora de tiroteio de uma cidade que é invadida, como se fosse uma guerra, e as pessoas vão embora, se alguém resiste. Mas ali, numa situação dessa que a gente está vivendo atualmente, nossa guerra urbana, como assim alguém resiste se isso é toda hora? Se isso...
Vai para onde? Volta para onde? Volta, vai e volta, que horas? Não tem combinado, né? É tudo rompido. Então, nesse contexto, a literatura é a redenção. E eu estava assistindo uma mesa, essa é a graça de você estar num encontro, né? Que aí a gente está aqui conversando, eu estou lembrando das mesas que eu já assisti, e aí teve uma conversa em torno da infância, muito bem falada, eu ouvi a palavra infantil, no sentido pejorativo, né? A gente diz, fulano é tão infantil, não entendeu ainda que a gente precisa... Enfim, né? Fulano é tão infantil, a gente escuta um termo infantil. E no entanto, aí me veio assim, um haikai, veio pronto, haikai, né? Bem flip. Eu estou gostando mais dos livros infantis. Porque os outros estão tão adulterados.
Boa, né? Boa.
A gente não
boa.
Sabe o que é. Esses adultos estão... É o quê, então? Ser adulto é uma coisa boa? Em que contexto, né? Como? O que os adultos têm feito? Então,
é verdade.
O infantil é uma qualidade importante. É uma qualidade importante, né?
E que a gente precisava dar um olhar diferenciado, porque é o que eu disse aqui, gente, às vezes eles saem com umas respostas e com umas situações para a gente, umas palavrinhas, que desmontam qualquer adulto. Né? Dá vontade de a gente voltar lá atrás e ser criança de novo, né? Meninas, olha só, Luciana Greter e Marcela, a gente está no finalzinho. Eu quero pedir a vocês para dizerem para os nossos ouvintes onde encontrar esses livros tão bonitos. Como é que fazem? Luciana Greter...
O livro está sendo vendido aqui na Flip, na livraria oficial, né? A livraria da Travessa. Está sendo vendido nas casas, nas livrarias das cidades.
E tem alguma forma de contato com você?
Esse livro originalmente foi lançado na Blux, lá no Rio de Janeiro. Então, o livro também está na livraria Blux. O contato comigo é o meu e-mail. Acho que a gente pode se comunicar por lá. É ilustralu@gmail.com. Lá no Instagram, Luciana Greter, tudo junto, o Greter é G-R-E-T-H-E-R, tem também muitas publicações do Marinelli e de outros livros que eu ilustrei. Eu disse que eu ia ler as três últimas frases do livro e eu vou fazer isso para os ouvintes, porque o fim não tem um fim. E diz assim: o tempo foi preciso e precioso para Marinella. Sem a ilusão da espera, com fé na trajetória, viveu a menina, vive a mulher e viverá a senhora.
Ai, gente.
Quando eu pus o ponto final ali, né, quando eu estava na escrita, eu botei esse ponto final, eu senti que ali eu tinha terminado a escrita e que a partir daí as muitas leituras que viriam dariam continuidade a essa história. Então, foi um momento especial para mim na composição desse trabalho, essas três últimas.
Gente, em primeira frases. Mão aqui, acabamos de terminar, Marinella. Marcela, você, como é que encontram você o livro?
Olha, esse livro está vendido também, provavelmente na Blux, na Argumento, foi onde ele foi lançado, tem nas Travessas também. Estou falando da cidade do Rio de Janeiro. Em São Paulo, eu sei que tem na Cultura, Saraiva, enfim. Mossoró, ele é encontrado na praça, na Livraria Independência, que é uma livrariazinha linda, antiga.
Que tem em Mossoró.
Exatamente.
E para falar com você, se quiser, tem também um
e-mail? Para falar comigo, pode falar por e-mail também. Meu e-mail é mar.carvalho.mar.
Ok.
@gmail.com.
Ok. Meninas, olha só, muito obrigada a vocês duas. Eu tenho certeza que foi um encontro magnífico. A gente vai passar esse programa depois, quando ele for ao ar, a Flip já vai ter acabado. Mas que fique, não é? Esse ar de Flip nas nossas cabecinhas. Obrigada, Luciana, por todos os seus dizeres, né? Inclusive, quando você fala da necessidade da Flipinha ser maior.
Sim.
Né? Obrigada, Marcela, também pela sua presença. Tá?
Muito obrigada, Kátia. Lembrando que também esses trabalhos estão no site da editora Zit, de onde eles foram publicados. Quem tiver interesse em conhecer os outros projetos da editora, no site vai estar tudo exposto.
Ok, gente.
Obrigada, viu? Muito obrigada pelo esse encontro.
Foi muito bom mesmo. Muito gente, obrigada. Com gravação e edição de Rafael Napoleão, o Conversa com o Autor Especial Flip 2018 termina por aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais um ótimo programa.
Conversa com Autor. Realização MEC AM.